Bom dia. Arranca hoje a Semana Nacional Cáritas, que, entre outras iniciativas, inclui o Peditório Público Nacional, que vai decorrer até ao dia 3 de março, o próximo domingo. Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, é a convidada desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Muito bom dia e muito obrigado.
Muito bom dia. Obrigada, Tiago.
Na condução da nossa entrevista está também Otávio Carmo. Bom dia, Otávio.
Olá, muito bom dia. Muito bom dia aos ouvintes, muito bom dia à nossa convidada. Doutora Rita, a Semana Cáritas este ano coincide com um período eleitoral. Pergunto-lhe se é uma boa oportunidade para tornar mais pública a preocupação com o combate à pobreza, com as temáticas da exclusão, que elas parecem estar em algo longe do atual debate político.
Eu acho que tem que ser. Aliás, a minha presença hoje também tem esse propósito. Porque, de facto, nós assistimos a muito, muito, muito discurso com muito, muito pouca atenção às mais vulneráveis. Pelo menos à temática da pobreza. E as pessoas não podem esquecer-se. É impossível nós olharmos para a realidade portuguesa e não vermos, e não ouvirmos aquilo que nos vem do território, que é uma situação muito complexa. Não há melhoras. E nós precisamos de olhar sobre os caminhos. Nós temos que ser capazes de fazer alguma coisa.
E a Cáritas pode ajudar a colocar essa questão no centro, com o seu conhecimento da realidade?
Nós temos como material para o lançamento da campanha o primeiro relatório sobre a pobreza feito numa perspectiva um bocadinho diferente do que a mera avaliação dos dados estatísticos tradicionais. É um estudo que nos vem do Observatório Cáritas, coordenado pelo Dr. Nuno Alves, membro da direção da Cáritas Portuguesa, e que se dedica exatamente a olhar para as questões da pobreza e a criar um instrumento que nós gostaríamos de tornar anual.
Esse relatório vai ser apresentado, esse estudo vai ser apresentado na Católica Porto, na terça-feira, não é?
É, vai.
Já algo que nos possa adiantar, sem estar a quebrar um embargo?
Aquilo que eu posso dizer é que há uma perspectiva fixada nos indicadores de privação e exclusão severa que nos traz mais próximo da realidade. Quando nós falamos em números e em estratégias, estamos assim a olhar as coisas de longe, num movimento que é muito importante, não quero desvalorizar isso. Uhum. Mas aquilo que nós depois olhamos para a realidade quando estamos próximo não é igual.
Há um desfasamento entre os dados e aquilo que vai acontecendo e o agravamento da situação?
Costumo dizer que nós temos uma variação da nossa pobreza mais resistente, que há muitos, muitos, muitos anos, desde no século passado, variam entre 16% e 22%. E o risco da pobreza é calculado com base numa mediana de um valor de rendimento. Quando o rendimento varia, imagina, sobe o salário mínimo nacional, variam o número de percentagem de pobres. Na realidade, não muda nada quando se decide alterar o valor do salário mínimo, porque aumenta o rendimento médio, porque qualquer situação sobre os dados do rendimento provoca uma alteração sobre a estatística, mas não sobre a situação das pessoas. E portanto, nós temos este trunfo, a Cáritas tem este trunfo de estar muito, 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 muito próximo. E aquilo que nós temos feito, um esforço enorme, com um esforço voluntário de muitos investigadores e colaboradores nossos, é ver como é que nós conseguimos transformar esta visão que nós temos num dado útil para a ação e para o conhecimento do problema.
Ou seja, a percepção,
e este é um primeiro passo.
A percepção que têm da realidade é de que o conjunto de situações continua a aumentar e continua a subir o número de casos de exclusão e de pobreza.
Nós temos um aumento que, surpreendentemente, também não nos... Temos um aumento de pessoas a chegar aos nossos serviços com muitos tons diferentes, consoante o território, mas que eu acho que ainda assim está longe daquilo que é a realidade. Porque nós também nos apercebemos que vão-se somando situações críticas à situação social portuguesa e as pessoas que nós apoiamos são as mesmas e situações novas, vêm a situações novas, mas as mesmas que nós sabemos que não mudou a situação de vida acabam por desaparecer. As pessoas estão um bocadinho a desesperançar. E, portanto, e não querem para a sua vida depender de um apoio mensal ou de alimentação. Não querem isso. E começam a afastar-se, a tentar. O esforço é condicionado pela sua vontade de garantir que não ficam sem esperança.
Surgiu-me agora uma pergunta e espero que não leve a mal, mas nós te falamos durante muitos anos da pobreza envergonhada. O que me está a dizer é que vai começar a haver uma pobreza invisível. As pessoas desaparecem do radar.
A pobreza invisível já existe. Já existe também, onde também estão essas tais situações de pobreza envergonhada. Mas aquilo que eu estava aqui a falar é, nessa pobreza envergonhada, nas situações de crise, acabaram por se aproximar da Caritas muitas pessoas que, apesar de terem lutado contra essa visibilidade da sua situação crítica, ousaram pedir apoio e acharam que iam conseguir com esse apoio. Depois perceberam que sem um apoio continuado isso não acontece, e isso não está na sua maneira de estar na vida. E isso, a mim, confesso que me preocupa muito, porque nós podemos desfazer-nos em tentativas de campanhas, de chegar às pessoas, de lhes dar apoios pontuais, até de participar, sempre que podemos e somos chamados a isso, na discussão de medidas de política novas, de novos sonhos e novos tesouros para enfrentar esta situação. Mas não conseguimos fazer nada se as pessoas desistirem.
Há um sentimento, então, total de falta de esperança?
Não é total. Vamos lá ver. Não é total, nem eu acho que seja irresolúvel. O que eu acho é, o que eu quero aqui chamar a atenção é que nós todos somos convocados para mais atenção. Porque estas pessoas que desistem são pessoas que algum tempo nosso e alguma palavra nossa pode fazer diferença. Nós não podemos ficar sentados à espera que as pessoas venham ter connosco para nos falar da sua situação problema. Nós temos que olhar como deve ser. Lembro-me agora aqui uma frase: não desvies de nenhum pobre o teu olhar. Para mim, eu acho que é fortíssimo e é um bocado isto. É tão fácil quando nós não olhamos, não vemos, portanto não acontece. Não é. As coisas que nós não olhamos e não vemos acontecem na mesma. E para essas, nós talvez possamos... Todos nós temos alguns recursos, e eu não estou a falar só de recursos financeiros. Há muitos recursos que nós temos enquanto pessoas que têm que ser postos em cima da mesa para tentar amaciar a situação de crise que muitos portugueses estão a viver neste momento.
Quem trabalha nesta área do combate à pobreza fala muitas vezes na necessidade de avaliar as medidas. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que 10% da população empregada está em risco de pobreza. Essa taxa agravou-se também para os desempregados, que agora atinge quase metade dessa população. Estes dados mostram que as respostas sociais estão a falhar.
Nós temos vindo a falar nisso, não é? Não são as medidas políticas que estão a falhar. Estão desadequadas à realidade. Nós não podemos olhar para a situação social como fosse uma realidade imutável. A realidade muda. E as medidas de política não podem não mudar. Têm que se adaptar à realidade. Juntando também as próprias pessoas em situação de crise à resolução destes problemas. Tem que haver envolvimento. A questão da participação na resolução dos problemas de cada um. E a participação dos recursos falados de uma forma holística que todos nós temos tem que contribuir. E não pode, às vezes acontecem-nos coisas até mais estranhas, que acontecem situações em que o facto de uma pessoa conseguir vencer uma situação de ruptura de pobreza retira da possibilidade de outros apoios porque fica fora dos critérios. E estas coisas deviam nos convocar com muita proximidade. E são críticas para todas as situações de problema e para todas as vulnerabilidades que nós temos. Nós temos que olhar realmente para as medidas de política como de uma forma ativa. Não pode ser só a nossa escuta que é ativa, o nosso olhar atento. As medidas de política também têm que fazer esse esforço. Porque não podemos confortar-nos. Temos esta medida, aquela medida. Até discutir, porque aquilo que é sério e certo em determinado momento pode perder com a situação de crise a sua importância e a sua prioridade. Sabemos que não somos um país rico, sabemos que temos dificuldade, mas temos que encontrar, temos a obrigação de dar consistência e efetividade às medidas políticas que são possíveis em cima da mesa.
E no novo quadro político que se avizinha, é de esperar da sua parte uma atenção muito particular à situação dos trabalhadores pobres, porque essa é uma realidade para a qual também não temos olhado muito e que tem crescido?
Tirando a questão da sua pergunta em relação ao quadro político, que eu não sei qual vai ser.
Sim, seja o que for, não é?
Seja o que for. A Caritas tem esta preocupação. Realmente, eu diria, para mim, pessoalmente, eventualmente outras pessoas podiam estar conscientes, há sempre uns murros de estômago que são temporários. Eu lembro-me que na outra situação de crise, aquilo que nos, o nosso murro no estômago foi o duplo desemprego dos casais. Eu diria que o murro no estômago hoje é o emprego já não é garantia de fuga à pobreza. E isso, claro que do ponto de vista político é muito exigente e devia ser prioridade. Quer dizer, quando o emprego, que é aquilo que nós podemos, de forma autónoma, fazer, investir para resolver esta situação, que é não cair na situação de pobreza, então, do ponto de vista político, isto tem que ser visto com muita seriedade, porque o emprego digno e o salário justo são duas coisas que não podem estar fora do panorama da discussão de políticas e política. Para nós, naturalmente, nós estamos, porque nós não separamos as pessoas que têm emprego das pessoas que não têm emprego.
Tem quem pede ajuda.
É quem pede e precisa, quem está em situação de grande fragilidade ou tem alguma vulnerabilidade acrescida, é nosso parceiro deste caminho. E por isso, claro que sim, do ponto de vista da análise da situação, o nosso observatório Caritas vai com certeza continuar a acompanhar esta realidade. Estamos a tentar encontrar formas de tornar visível isto, colocando muitos dados que nós não temos vindo a saber pôr em cima da mesa, trazê-los. Passámos pela situação do SEGASP e agora estamos a procurar uma forma de todo o caminho do SEGASP, que era um sistema de gestão de dados, ser colocado numa plataforma flexível, que seja fácil de utilizar por todas as pessoas com que nós temos e que são radares do território. Vamos estar com essa preocupação, mas para nós, em termos da ação de inserção, se pudermos fazer com que as pessoas não desistam de trabalhar, porque de facto isso não é solução de vida, para nós é muito importante. Porque há quem faça isso.
Há uma questão que falou ainda agora que eu quero insistir. Nenhum de nós sabe qual será o próximo quadro político. O que eu lhe pergunto é se um cenário de instabilidade em que possa demorar ainda mais tempo a formar um novo governo virá agravar esta situação de crise social e económica.
Não tendo uma bola de cristal, eu acho que isso é evidente. Isto acontece a cada dia. Entre as situações nacionais e a questão dos estrangeiros em Portugal neste momento, nós temos, só olhando para Portugal, para já não falar nas realidades internacionais que também nos convocam, estou a falar do mais falado, Ucrânia e
Faixa de Gaza.
E Faixa de Gaza, mas também estou a falar do agravamento da situação em Pemba, em Cabo Delgado. E isto é o dia-a-dia nosso todo. Aquilo que eu diria? Eu adorava que nós pudéssemos investir na inclusão das pessoas e não estar permanente em emergência. Esta situação que nos obriga à situação social não é aquela que nós gostávamos de estar a investir. O que nós queríamos era fazer diferença, era que as próprias pessoas pudessem afastar-se de nós do ponto de vista da necessidade económica e social. E, portanto, também temos essa, também não queremos deixar cair esse desiderato nem desistir de pensar nisso. Nós temos que encontrar soluções de inclusão para além das situações de emergência. Mas a situação atual é isso que acontece.
Nessa perspectiva, deixe-me perguntar se entende alguns discursos políticos que culpabilizam as pessoas em situação de exclusão e de pobreza.
Claro que as pessoas, não há ninguém que queira estar nas situações em que está. Mas também não vou dizer que não reconheço que há alguns vícios que decorrem das medidas de política. Se é igual uma pessoa trabalhar ou receber um apoio há outras prioridades. Se é permitido que se faça um emprego não regulado, se... Claro que, mas isso a culpa não é das pessoas, a culpa é do sistema. E é muito bom sentar-se numa cadeira ou num púlpito e fazer um discurso, uma conferência sobre os temas da dependência dos apoios. Nós vimos de um tempo em que os apoios pontuais sem perspectiva de inserção têm sido uma solução para as situações de crise, mesmo pelo Estado. Portanto, não podemos dizer depois que as pessoas são culpadas dessa situação. É, o sistema que têm é, se a situação, se aquilo que nos oferecem implica afastamento de determinadas obrigações.
Sim, e depois uma resposta de crise, as crises não desaparecem e há essa tendência de prolongar no tempo. Falava ainda há pouco da questão dos migrantes em Portugal. Portugal tem sido, nos últimos tempos, um país de acolhimento. O que lhe pergunto é as dificuldades que se vivem por parte destas populações também vieram causar mais pressão do ponto de vista social, isso é normal. Estamos a saber responder à situação de grande vulnerabilidade que muitas destas pessoas vivem?
A situação dos migrantes, eu costumo dizer que são estrangeiros, porque a realidade neste momento já não é visível à primeira vista se é um refugiado, se é,
sim, essa,
é um migrante.
Nessa distinção clássica agora é difícil. Sim.
Nós neste momento estamos no nosso programa de Vamos Inverter a Curva da Pobreza, 43% dos apoios são dados a estrangeiros. Isto não pode acontecer. E isto não é só, como era até alguns anos atrás, uma realidade de Lisboa ou dos grandes polos. Está a acontecer ao nível das aldeias, com grandes situações críticas e com pedidos à Igreja, à Cáritas, de que acolham as pessoas que vêm. E isto está a acontecer hoje. Há 15 dias que há uma pressão enorme para resolver o problema de um grupo bastante alargado de refugiados.
Mas aí está a falhar o Estado. Aí está a falhar o Estado.
Nós estamos, também o Estado está numa situação de alteração da sua organização com o fim do CEF e com
a
reorganização do ACMI para a AIMA e a redefinição, naturalmente, que vão ter que fazer do quadro de ação, mas esquecidos que a reorganização não implica que as pessoas desaparecem. E as pessoas estão cá, vêm, são aceites e engrossam as pessoas que dormem na rua, não é? Nós não estamos a falar de uma situação que seja socialmente resolúvel com uma varinha de condão. E ainda por cima, eu infelizmente não tenho nenhuma, nunca. Mas a pressão é enorme, é ao nível de todo o território, em grupos grandes, com receios nos núcleos mais pequenos de insegurança, porque quando não sabem falar a língua é inseguro para todos, é inseguro para quem os ouve e não os percebe e é inseguro.
Sim,
para quem
não
quer falar e não consegue.
Não tem tempo para fazer esse trabalho de inclusão. E...
Não. E por isso, mais uma vez, esta preocupação nossa é grande. Seja para portugueses, naturalmente, para os nossos mais próximos, para aqueles que estão muito perto da nossa ação, e também para os estrangeiros que vão chegando, que têm que ter uma solução, têm que ter uma resolução, e que naturalmente o Estado tem um papel a que não se pode furtar.
Vamos já na reta final desta conversa, faço-lhe uma pergunta sobre a situação económica da Caritas. Sabemos que, por conta das sucessivas crises, algumas instituições e do aumento dos pedidos de ajuda têm revelado dificuldades. Eu pergunto como é que está a saúde da Caritas.
Variável, muito variável, mas muito difícil. Esta semana é muito importante para nós. Há Caritas diocesanas e Caritas paroquiais que dependem daquilo que acontecer esta semana. O peditório nacional, que se faz em presencial e online, exige de facto que nós todos participemos, seja qual for o valor. Nós não nos podemos esquecer que nós somos 10 milhões de portugueses. Se cada português desse 1 euro, tínhamos 10 milhões de euros. E às vezes perdemos a noção de que aquilo que eu sentir que posso dar pouco não significa, não deve ser motivo para eu deixar de apoiar. Porque a soma, todos juntos é que fazemos a diferença, não é? E por isso, para a ação da Caritas em Portugal e também dos apoios que nós damos a outras realidades internacionais, mas sobretudo para a realidade nacional, esta semana, a Semana Nacional Caritas, que começa a dia 25 e termina dia 3 de março, é importantíssima e por isso, naturalmente, aquilo que eu digo é estejam atentos, porque a Caritas precisa para a sua ação próxima e para a sua ação nacional.
Estamos a falar de caritas.pt e também dos voluntários que habitualmente estarão pelas ruas.
Sim. Em caritas.pt temos todos os tesouros que nos podem oferecer.
Sim, sim.
Os nossos anjos do terreno são os nossos voluntários. Curiosamente, eu achei que a seguir à pandemia as pessoas iriam desinteressar-se, mas para muitos voluntários a possibilidade de participar de tão forma tão ativa junto da Caritas e da Igreja é uma coisa que eu não posso parar de agradecer, mas que é comovente a forma como as pessoas apostam e se envolvem no Peditório Nacional.
E não receia que a situação de dificuldade dos portugueses se possa refletir negativamente no Peditório Público que agora começa?
Claro que eu tenho noção de que as pessoas não têm a mesma disponibilidade que tinham há alguns anos, mas infelizmente nos últimos marços dos últimos anos tem havido sempre uma crise que nos convoca. E aquilo que eu acho que é importante é nós não perdermos de mira que, apesar das crises, não desvalorizem o papel que podem ter junto do Peditório Nacional da Caritas. E eu acredito que, apesar de nós de serem tempos difíceis, se nós estivermos mais conscientes e mais alertas, vamos conseguir fazer a diferença.
Só uma pergunta final, até voltando a um tema que já falou. Falamos da guerra da Ucrânia, mas estava subentendido da pandemia, da crise da inflação. Pergunto-lhe se a preocupação maior agora é mesmo a crise de esperança que se vive.
Para mim é. Somando as outras coisas naturalmente, mas porque é aquilo que eu não tenho, não sei como se resolve, a não ser com a participação de todos e muito próximo.
Muito obrigado.
Rita Valadas, muito obrigado, bom dia e boa semana, Caritas.
Muito obrigada a vocês e bom trabalho.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.